Olá, minhas amigas, meus amigos, futuros servidores públicos. Vamos estudar os ecossistemas. Eu quero aqui mostrar para vocês, já inicialmente fazer uma comparação entre os biomas brasileiros e os ecossistemas. Vocês aí se recordam do nosso estudo sobre biomas, que nós ali inclusive conceituamos aí os biomas, ou seja, é uma área com uma dimensão de escala regional, de uma grande escala, aí, uma grande área territorial, e que ela tem um ecossistema dominante, mas ela também tem outros ecossistemas, certo? Então, quando nós estudamos o bioma Amazônia, nós estudamos o principal ecossistema do bioma Amazônia, a floresta amazônica. Então, nós não vamos aqui fazer uma repetição do que nós já estudamos em outra parte do nosso curso. Nós vamos aí repassar quais são os ecossistemas e aí nós vamos estudar aqueles ecossistemas que eles não aparecem como biomas. Tá bom? Tranquilo? Então, vamos aqui para o slide novamente. Vamos aqui, ó. Então é biomas brasileiros, vejam aqui, só para nós recapitularmos, aqui está a legenda: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. E aqui nós temos ecossistemas brasileiros, aí nós temos as formações florestais, ou seja, a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Mata dos Cocais e a Mata dos Pinhais. Mata dos Pinhais, Araucária. Aí nós temos as formações arbustivas e herbáceas. Por que, professor? Porque predominam arbustos, que são aquela vegetação de menor porte, herbáceas, ervas, gramíneas, capim. E o arbusto são aquelas, tipo, arvorezinhas aí bem pequenas, certo? Então, predominam. Por exemplo, nós temos o cerrado e a caatinga. Nós temos árvores. Cerrado, árvores de pequeno e médio porte predominam largamente. E na caatinga, árvores de pequeno porte. Mas o que que predomina? É essa vegetação arbustiva e herbácea, certo? Vamos aqui adiante, voltando. Aí nós temos as formações complexas e litorâneas, que é o Pantanal e a vegetação litorânea. Ó, Pantanal e vegetação litorânea. Aqui está as formações complexas e litorâneas. Bastante interessante que vocês podem olhar, pessoal, são mapas. Tá? São mapas, se pegarem aí outros mapas, vocês vão poder aí identificar, observar que eles podem ter um traçado da divisão dos ecossistemas aí de um pouco diferente. Mas é no geral, a sua área de abrangência, ela é a mesma, tá? Então venham aqui para o slide. Aí vejam só, floresta amazônica. E nós podemos perceber que dentro da floresta amazônica, que está no bioma Amazônia, vejam aqui, ó, nós temos o quê, ó? Então a floresta amazônica, lá no bioma Amazônia, ela é dominante. Agora aqui no ecossistema da floresta amazônica, a gente encontra o quê, ó? Por isso que são encraves no bioma Amazônia. Aqui é cerrado, certo? Novamente, ó, porções de cerrado. No estado de Roraima, porções de cerrado, certo? Olha aqui, ó, porções de... Novamente, tranquilo? Então, é aquilo que eu falava para vocês aí dos biomas. Você tem um ecossistema dominante, mas você pode ter outros ecossistemas dentro aí do bioma. Da mesma forma, olha a Mata Atlântica aqui, ó. Campos na Mata Atlântica em Minas Gerais. Tranquilo? Ficou bem entendido aí para vocês, ó. Mata Atlântica no interior do bioma Caatinga. Certo, pessoal? Bom, e aí, ó, o que que eu quero destacar para vocês? Então, quando nós estudamos o bioma Amazônia, nós estudamos a floresta amazônica. Quando nós estudamos o bioma da Mata Atlântica, nós estudamos a Mata Atlântica. Quando nós estudamos o bioma Cerrado, nós estudamos o Cerrado. Quando nós estudamos o bioma Caatinga, nós estudamos o ecossistema da Caatinga. Quando nós estudamos o bioma Pampa, nós estudamos a vegetação de campos, a vegetação campestre. Ok? Tranquilo? Então, o que que nós vamos ver, estudar agora, pessoal? Vamos otimizar. O que que nós vamos estudar? A mata dos cocais, a mata dos cocais e a mata dos pinhais, a araucária. Nós vamos estudar aqui, ó, a vegetação litorânea, que no mapa aí dos biomas, ela na classificação dos biomas, ela se encontra no Pampa, na Mata Atlântica, na Caatinga e na Amazônia, nesses biomas aí. E nós também estudamos já, quando estudamos o bioma Pantanal, estudamos o ecossistema do Pantanal e todas as interações que nós temos ali. E vejam vocês algo interessante. Olhem aqui, ó. Vou pegar uma outra caneta, vejamos uma que pode me ajudar. Eu acho que a vermelha é a melhor. Pessoal, olha aqui, ó. Opa, voltando aqui, deixa eu ver. Aí, vejam aqui, ó. Olha a mata dos cocais. Olhem a mata dos cocais, meus amigos e minhas amigas. O que que nós podemos identificar? Ela é o quê? Ela é um ecossistema de transição. Ela se encontra parte no bioma Amazônia, ela se encontra parte no bioma Cerrado e também no bioma Caatinga. Ela estaria mais ou menos, estou tentando fazer um traçado aqui, tá, meus amigos? Mais ou menos aqui, né? Mais ou menos aqui, né? Porque nós temos ali nos ecossistemas, nós temos ali, ali onde seria, inclusive, a região da capital São Luís, na porção continental, temos ali o quê? Segundo esse nosso mapa, uma vegetação considerada de um ecossistema aí de campos, e também as formas, a vegetação litorânea, certo? Conseguiram entender isto e a mata de araucárias que está inserida dentro do bioma da Mata Atlântica. Joia, pessoal? Então vamos estudar, como eu já disse, ó, mata dos cocais, mata dos pinhais e a vegetação litorânea. Adiante aqui, vamos aqui adiante. Então vamos lá, ó, mapa, a mata dos pinhais ou de araucárias. Onde fica, pessoal? A gente até pode voltar para o mapa aqui. Podemos até voltar para o mapa. Ó, fica, ó, na região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Ali no seu interior vamos encontrar uma vegetação campestre também. Aí, ó, a mata das araucárias ou mata dos pinhais. Então, localizado, né? Localizada. Nas áreas de altitude em região de clima subtropical. Clima subtropical e, portanto, com temperaturas mais baixas se comparadas com as demais regiões do país. Tranquilo. Então, se eu estou numa região de clima subtropical, é conforme está descrito aqui, ó, nós temos uma elevada amplitude térmica anual e uma boa pluviosidade. Quem mora, quem conhece a região sul, nós temos ali, ó, chuvas regulares durante o ano todo, certo? Uma boa distribuição durante o ano, ou seja, nós temos uma boa pluviosidade. E nós temos também o quê? Uma elevada amplitude térmica anual. Você pode, entre o dia mais quente, né? O dia entre a temperatura mais quente e a temperatura aí mais fria, certo? Então, uma elevada amplitude térmica anual e a amplitude térmica diária, ela também é elevada. Ou seja, o que predomina na região? É a árvore amplamente dominante. É o quê? É a Araucária angustifólia, que eu já vou mostrar uma foto aí para vocês. É uma floresta, formação florestal, floresta aí de araucárias, onde predomina a Araucária angustifólia. Ela é uma árvore o quê, ó? Perenifólia, ela mantém as suas folhas durante o ano todo. Ela tem folhas estreitas, compridas e pontiagudas, aciculifoliadas, certo? Então, pessoal, então a Mata das Araucárias, ela tá na região sul do Brasil, que também foi uma região bastante ocupada para o desenvolvimento da agropecuária e da urbanização, sul e sudeste, mas com a região litorânea do Brasil, são aí as regiões de maior densidade demográfica no Brasil. E em função disso, essa floresta ela foi quase totalmente destruída. Ela foi quase totalmente destruída. Resta atualmente menos de 5% da sua cobertura vegetal. Tem a araucária, é uma madeira de excelente qualidade. E aí você tinha ali a necessidade de madeira para a construção civil, porque hoje, o que vocês observam? Há casas de alvenaria, tijolo, cimento, mas, meus amigos, nem sempre foi assim. Durante a maior parte da história brasileira, grande parte da história brasileira era casa de madeira. E aí passa a serra. E o machado era na serra e no machado mesmo. É nas árvores e para a indústria da construção civil, certo? Construção civil, a indústria moveleira também, a indústria de papel e celulose, de modo que ela quase desapareceu. Inclusive, nós temos algumas unidades de conservação da natureza, onde se tem ali com o seu objetivo, um dos seus objetivos de conservação principal, a preservação da Araucária angustifólia. Tranquilo, pessoal? Vamos aqui adiante. Eu vou colocar aqui no slide para vocês. Aqui, ó, nós temos uma imagem da Araucária aí angustifólia. Vocês podem encontrar várias outras aí na internet. E aí, depois que vocês passarem no concurso público, numa das férias que vocês tirarem, quiserem conhecer, procurem aí algum parque nacional onde vocês encontram a Araucária angustifólia. Um parque que eu me lembro que é o Parque Nacional do Itaimbezinho, no Rio Grande do Sul. E vocês aproveitam também para conhecer os cânions, os maravilhosos cânions. E tem outros também muito bonitos perto dali, em São José dos Ausentes. E se vocês forem no verão, vocês podem fazer a trilha lá embaixo nos cânions. Acho que é a trilha do boi. O nome é Trilha do Boi. Podem fazer lá embaixo. É só para os fortes essas trilhas lá nos cânions, lá embaixo. Tá joia, meus amigos e minhas amigas? Voltando aqui ao nosso estudo. Então, beleza? Mata dos Pinhais ou aí Mata das Araucárias. Adiante, Mata dos Cocais. Mata dos Cocais, localizada nos estados do Maranhão e estado do Piauí, encravada entre a Floresta Amazônica, o Cerrado e a Caatinga, conforme observamos observamos no mapa dos ecossistemas, ela caracteriza-se como uma mata de transição entre formações bastante distintas. Claro, né, pessoal? São formações bastante distintas. Floresta Amazônica, Cerrado e Caatinga, formações bastante distintas. E por que que o nome Mata dos Cocais, pessoal? Porque predominam espécies de palmeiras, como a carnaúba, o babaçu, o buriti e a buritirana. Ou seja, também é uma formação homogênea, porque tem uma predominância aí de palmeiras, grande predominância de palmeiras. E as palmeiras, elas são utilizadas na gastronomia, como cosméticos e no artesanato. Exemplo, o óleo de babaçu e a cera de carnaúba. Ela vem sendo desmatada também pelo cultivo de grãos para exportação, com destaque para a soja. Então vejam vocês, primeiro, a Mata dos Cocais. Ali você tem palmeiras que elas têm um grande valor econômico. Assim, você tem uma atividade extrativista é muito importante na Mata dos Cocais. Claro, em décadas, em séculos passados, já foi mais importante. Mas você ali tem um conflito. Você tem um conflito, ou seja, a lavoura comercial do agronegócio, do cultivo de grãos para exportação, destacando-se a soja. Então é um conflito, é uma fronteira agrícola que está avançando para cima da mata aí dos cocais. Certo, pessoal? Vejam só, é sempre muito importante nós identificarmos não só os aspectos naturais, mas, digamos, a questão econômica envolvida também e os conflitos entre atividades econômicas e preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável. Certo? Adiante aqui, olha aí, ó. Nós temos aqui uma imagem aí da Mata dos Cocais, né? Uma belíssima imagem, uma formação florestal homogênea. Enfim, e dele palmeira, assim, ó, você perde assim de vista na paisagem. Vegetação litorânea. Vamos para a vegetação litorânea. Nós temos as restingas e os manguezais. E as restingas, elas se desenvolvem no cordão arenoso, formado junto à costa. Então, nós temos uma predominância de vegetação rasteira. Eu vou mostrar depois uma imagem para vocês aí da vegetação de restinga. E aí nós temos também os manguezais, que são nichos ecológicos responsáveis pela reprodução de um grande número de espécies de peixes, moluscos e crustáceos. Ou seja, pessoal, e como estão no litoral, tem uma pressão imobiliária e do turismo muito forte, são áreas aí muito ameaçadas. E nós temos aí um grande conflito entre a preservação dessas áreas e a sua importância socioeconômica para essa preservação e também com a expansão de atividades imobiliárias, com a especulação imobiliária, com a expansão do turismo em relação às restingas e os manguezais. Os manguezais, pessoal, eles são como já está escrito aqui, ó. Os manguezais, eles são ali, ó, berçários de reprodução de espécies marítimas. Então, os peixes vão fazer a sua desova ali nos manguezais, moluscos, crustáceos, ou seja, aqueles extrativistas lá de crustáceos, né, de caranguejo, eles vão lá no mangue e, enfim, né, eles metem a mão, né, o braço até lá embaixo nos buracos e retiram de lá caranguejos, né? Retiro ali caranguejos. Mas é que, enfim, por estarem ali, ó, na beira do litoral, ter uma vegetação, então muitos frutinhos, ser ali também, muitas vezes, um ambiente de uma água mais parada. Então acumula muitos alimentos. E aí os peixes, enfim, moluscos, crustáceos vão lá para se reproduzir e se alimentar também. É um local mais seguro, inclusive. Então, por si só, eles já têm uma importância. Para o quê? Para a reprodução de espécies aquáticas que depois venham a ter um valor comercial na pesca. Na pesca e no extrativismo aí de animais marítimos. Tranquilo, pessoal? Adiante aqui, ainda falando aí dos manguezais, ele se desenvolve nos estuários. A vegetação, ela é arbustiva, vegetação halófila, ou seja, adaptada ao sal e à água do mar. Então, podendo apresentar raízes que durante a maré baixa elas ficam expostas. Vejam aqui, ó, as principais ameaças à preservação dessas formações vegetais são o avanço da urbanização, a pesca predatória, a poluição dos estuários e o turismo desordenado, incentivando a instalação de aterros. Já vou falar aqui para vocês. Como assim, professor, a instalação de aterros? Manguezal. Vamos aterrar o mangue. Aí, em cima disso, vamos fazer o quê? Vamos fazer um empreendimento aí imobiliário. Então, veja que eu falei turismo desordenado. É o que eu sempre quero destacar aqui com vocês. E eu já disse isso em outras aulas. Toda atividade humana, ela causa um impacto ambiental, certo? Então, o ser humano, ele transforma intensamente o meio ambiente. Ele tem transformado intensamente o ambiente natural. Agora, é possível um desenvolvimento econômico e um desenvolvimento social com alta qualidade de vida, incompatibilidade com uma utilização equilibrada e racional dos recursos naturais. Ou seja, não faltam áreas para a expansão de loteamentos nas regiões litorâneas, para empreendimentos turísticos, para resortes. Não faltam. Não faltam áreas, é só vocês pegarem aí o Google Earth, não é? E darem uma navegada, começar a olhar para o litoral brasileiro. Tem imensas áreas ainda praticamente não habitadas. Então você, em qualquer uma dessas áreas, você vai fazer um planejamento de ocupação, de modo em que se vai buscar a preservação dos recursos naturais, porque eles são importantes até para a própria vida humana e para a sobrevivência das espécies que não são a espécie humana, certo? Mas sempre fica aquela questão, né? Não tem que ser aqui, eu quero que seja aqui, eu quero que seja dessa forma. Eu herdei aqui esta região toda, é de mangue, agora eu não vou poder fazer nada com ela. Enfim, conflitos também entre um interesse estritamente individual e um interesse da coletividade. Certo, minhas amigas e meus amigos? Vamos aqui adiante. Então vocês podem verificar aqui, nós temos aqui, ó, pessoal, é uma restinga. E inclusive eu não coloquei, você sabe, vocês já viram as restingas, né? Já viram muitas restingas. O que vocês mais devem ver é na areia é essa vegetação baixinha aqui, ó, vegetação de restinga. Agora, essa restinga, se vocês chegarem ali num litoral e aí vocês verem dunas, vocês vão ver uma vegetação que cresce nas dunas, que é a de restinga. E se vocês forem em porções do litoral, onde em porções aí do litoral, onde não, as dunas não foram removidas ou as casas não chegam até a beira da praia, se vocês observarem, vocês vão ver essa vegetação de restinga por toda uma área ali, e inclusive vocês vão ver árvores, crescem árvores de pequeno porte, de 2 metros, vocês vão ver uma vegetação bem maior. E aí, pessoal, nós temos muitas praias no litoral brasileiro com problemas do avanço do mar. E aí, a sanha imobiliária e a ganância extremada aí pelo dinheiro, a ganância pelo dinheiro, e aí a falta de planejamento faz com que o quê? Que eu quero ter uma casa na beira da praia, então vai lá, remove as dunas. Então, foram feitos loteamentos, as dunas foram removidos, e as dunas, elas são o quê? Elas são aquele anteparo para o avanço do mar, para o avanço do mar. E duna está sempre se movendo, mas aí cresce aquela vegetação que elas fixam as dunas. Então, as dunas e a vegetação de restinga é uma barreira natural para o avanço do mar. Ainda mais em um período da história da humanidade de aquecimento global, certo? Bom, mas independente disso até, em determinadas praias e litorais e regiões do litoral brasileiro, é isso que tem ocorrido. As casas, elas vão até beira da praia, se retirou as dunas, se retirou a vegetação de restinga, quando isso justamente tem que ser preservado para também poder ter uma preservação maior do principal atrativo daquelas regiões, que são as praias. É isso aí, tá bom? E aqui, nesta outra imagem, a vegetação de restinga. Aí está, ó, a vegetação de restinga. Creio que muitos de vocês já devem ter vistos. Aí fizeram passeios aí de barco também, que viram essa vegetação aqui de restinga. Estas raízes que elas ficam, a parte das raízes submersas e parte das raízes aéreas, por isso que se diz, ó, não estão embaixo da água, mas também não estão aí em um ambiente aí de terra firme, certo? Então nós vimos, deixa eu escrever aqui, ó, as vegetação de restingas e de mangues, os manguezais. Certo, minhas amigas e meus amigos, vamos avançando. Com isso, terminamos esse nosso estudo sobre os ecossistemas brasileiros.